Rafael, o Transcampo Formoso vem passando por mudanças, está em fase de adequação ou o que está aí é o que vai funcionar normalmente?
O Transcampo Formoso continua com todas as exigências que o Sistema Nacional de Trânsito nos permite e nos dá autoridade para atuar dentro de um trânsito fluente, de um trânsito organizado. Claro que o nosso setor depende de alguma organização que a gente está procurando, que a gente está tentando resolver com a administração, e a tendência é que nós venhamos a melhorar, a fiscalizar de forma mais rígida quem precisa, principalmente quem desobedece as regras de circulação e conduta, vindo principalmente dos usuários de veículos, de moto, né, que buscam sempre a melhor forma, os 2 minutos, é rapidinho e tal. Percebemos mais essas dificuldades em relação ao estacionamento, carga e descarga que estamos organizando, estamos fazendo ações de pintura, estamos organizando material. Já chegou para nós vir sinalizando principalmente carga e descarga, estacionamento, regularizar nos locais onde está realmente precisando de maior atenção. Então, são ações que vão ser pontuais e que vão estar sendo executadas a partir de agora.
Rafael, a gente tem acompanhado que o ouvinte da 98 FM vem reclamando sobre o tempo de sinalização entre o sinal vermelho e o sinal verde, que, segundo eles, esse tempo está desproporcional do verde para o vermelho. Mas o que está aí é o ideal ou pode ser reparado?
Olha, na visão da superintendência e nós que estamos à frente do trânsito de Campo Formoso, eu e minha coordenação principalmente, a gente percebe que pontualmente algumas pessoas reclamam, mas no horário de pico é normal que tenham maior veículos esperando a sua passagem. E horários que são horários normais, que não são corriqueiros para o cidadão de Campo Formoso, para o usuário da via, às vezes o semáforo está aberto e não tem nenhum veículo passando. Então, aquele que, no eventual momento, encontrou uma dificuldade para passar, achou o verde pouco, o temporizador verde foi insuficiente para ele passar, ele vai esperar novamente o ciclo e vai conseguir passar na próxima fase do semáforo ao qual ele está esperando. É normal, claro que em alguns momentos vai encontrar dificuldade por conta que o horário é mais corriqueiro, mas os tempos eles podem ser ajustados. Eu creio que uma necessidade ou outra de um dos 4 cruzamentos, onde tem 4 semáforos, pode ser que a gente aumente um pouquinho. Eventualmente, evidentemente, vai ser aumentado também o vermelho. Uma vez aumentando o vermelho é distribuído para todas as outras partes.
Tem que ser proporcional.
É proporcional. Eu aumento o verde, por exemplo, ali do Alto das Pedras, que é onde o pessoal mais reclama. Se eu aumentar o verde de passagem para aquele semáforo, para aquele conjunto ali, consequentemente, o vermelho aumenta proporcional para todos os 4 pontos.
O número de veículos que está no sinal vermelho, devido estar fechado, e o sinal vermelho ter o maior tempo, é maior do que o número de veículos que está no sinal verde. E proporcionalmente, quando o sinal verde ele é aberto, que tem o maior número de veículos, quando espera para uma outra situação, para a abertura, o tempo às vezes não dá para aqueles veículos que já estavam lá estacionados anteriormente no sinal vermelho.
Isso, de fato. Mas isso acontece, o Marcondes, justamente em horário de pico. Perceba, como eu expliquei anteriormente, isso acontece no horário de pico por conta que a quantidade de veículos é maiores. Claro, se eu for aumentar o tempo de passagem do veículo apenas por conta de que num determinado momento do dia esses veículos teve que esperar 2 ciclos do sistema semafórico para poder passar, e eu colocar isso para todo o restante do dia, a reclamação ou a pontuação que o usuário vai fazer é do contrário. É que, na verdade, não tem nenhum veículo passando e o sinal ficou verde. Então, no caso, o questionamento já vai ser inverso. Então, é melhor que nós trabalhemos com o tempo ideal no tempo, no horário ao qual o pico de veículos é maior, e aí eu boto um tempo específico para ele, e no horário em que a passagem de veículos não existe, eu boto um tempo menor para que aquele ciclo não deixe de ter a passagem do pedestre, não deixe de ter a passagem de veículos querendo tomar o seu destino, e também, consequentemente, o tempo de espera para aqueles que estão aguardando o seu momento de passagem.
Estamos entrevistando o superintendente de trânsito, Rafael Justino, falando sobre a atuação do município de Campo Formoso. Rafael, diante do sistema na Praça da Feira, ali tem sido um gargalo?
Sim, claro. O gargalo da gente realmente são pontos onde existe maior fluxo, onde existe maior necessidade de estacionamento e onde existe, na verdade, dificuldades pontuais, sérias, né? A feira é uma delas, principalmente no dia de sábado, porque nós temos ali uma estrutura de construções onde se torna um funil, principalmente entre, salvo engano, Destaque e Lotérica, ali realmente vira um funil. Mais em cima também, na Benjamin Constante, nós temos um outro funil, que é naquelas regiões onde era a antiga Coelba e onde temos agora uma panificadora. Temos alguns outros comércios por ali, frutarias e tal. O nosso intuito, e é para logo, aí nós temos programações para serem feitas durante essa semana, e aí a população vai ver as novidades que vão estar acontecendo naquela avenida. Nós já temos um material pronto e nós vamos estar sinalizando de uma forma que seja satisfatória para o usuário, satisfatória para a superintendência de trânsito.
A Benjamin Constante, portanto, vai passar por mudanças, porque ali é estacionamento, subida e descida, e o espaçamento para três veículos ao mesmo tempo não é adequado.
Não é adequado. Uma vez eu permitindo estacionar, ou a superintendência nesse caso, permitindo estacionar tanto dos dois lados da via, nós encontramos dificuldade quando é apenas um lado. Quando o veículo estaciona no lado oposto e aí eu tenho dois veículos estacionados, o problema se torna ainda mais difícil de ser resolvido. Uma vez transformando aquela avenida em sentido único, eu vou, e o projeto é esse, nós vamos colocar estacionamento de fora a fora nela, apenas de um lado, e o fluxo também acontecendo apenas em um dos sentidos da via.
Ali vai ser apenas só subida ou apenas só descida?
Olha, Marcondes, o projeto, de fato, é apenas descida. Claro que existem, consequentemente, depois dessa transformação do sentido da via, nós vamos mudar em outras vias também. É um projeto que a gente vai progressivamente dando continuidade. A princípio, começa para Benjamin Constante. Em seguida, vamos passar para outras vias. Por exemplo, onde temos os dois supermercados ali, onde tem o parque.
Carnaval Gaudêncio, que dá acesso ao Clube de Campo ali, é um local também de muita reclamação por causa da descarga de caminhões.
Existe um projeto de nós colocarmos carga e descarga na cidade, em locais que já existiam. Nós vamos reacender, nesse caso, a demarcação horizontal, colocar novamente as placas verticais, que inclusive nós sentimos faltas de alguma na cidade, e nós vamos colocar novamente, para que o pessoal que trabalha com carga e descarga, o caminhoneiro que vem de lá para cá depositar nos mercados, no comércio da cidade, venha estar colocando o veículo no local adequado, para poder não surgir consequências em relação ao mau estacionamento.
Rafael Justino, superintendente de trânsito, falando conosco no Jornal 98 Notícias sobre as atuações no nosso município. Rafael, uma outra situação que é necessário a atuação dos agentes de trânsito é os caminhões que circulam na Praça Deputado Herculano Menezes, principalmente quando na esquina da Farmácia Flor da Pele, em frente à praça do antigo posto Paulo Sodré, e ali realmente muitas vezes causa engarrafamento com caminhões, porque tem estacionamento de um lado, carro descendo, carro atrás buzinando, e muitas vezes o caminhão, pelo o seu comprimento, não tem o espaço para fazer aquela curva e dar a celeridade no trânsito. Os agentes poderiam estar atuando para poder auxiliar naquela área, tanto ali como já mais na frente, na rua Juca Marques, onde tem ali loja de imóveis, tem restaurante, já naquela encruzilhada entre a Travessa Floriano Peixoto, a Travessa Louisiana e a Juca Marques.
Marconi, eu tenho sempre na minha mente que a educação é o princípio de tudo. Nós vamos sempre trabalhar de forma educada, vamos abordar os caminhoneiros, vamos abordar os nossos usuários da via, campoformosenses ou visitantes da nossa cidade, tentar esclarecer o fato, seja de estacionamento irregular, seja de estacionamento na esquina, seja de o não uso do capacete, seja o uso do celular enquanto você está dirigindo. Então, a forma que eu particularmente quero que seja feito, primeiro uma parte educativa. Vamos sempre primeiro priorizar a educação. A punição, a questão da infração, ela é consequência da não solução do problema. Em relação a estacionamento, nós sabemos que estacionamento é o nosso problema, é o problema da cidade, é estacionamento. Porque nós recebemos pessoas de fora, recebemos veículos pesados dentro do centro. A princípio, estacionamento é o problema, mas também é a solução. Para isso eu preciso organizar carga e descarga, preciso organizar faixa de pedestre, nós temos projetos para faixa de pedestre praticamente em todos os cruzamentos, salvo engano, os mais necessários primeiro, Flor da Pele, principalmente, e estacionamento quando for viável colocar tanto na mão como na contramão. E sinalização de proibição. Tem lugares que é difícil circular em Campo Formoso por conta de que tem que ser proibido estacionar. Nós vamos fazer isso mediante estudo, mediante análise, principalmente ouvindo a população. Estamos nos organizando em termos de sinalização, organizar no sentido de estacionamento, faixa de pedestre, mas nunca vamos deixar de ouvir as pessoas, né? Sugestões pontuais, claro, críticas construtivas que nós vamos analisar, vamos estar crescendo, mas o trânsito de Campo Formoso, como qualquer outro, precisa dia após dia de reajuste. É o que está acontecendo com a nossa superintendência, é o que vai acontecer sempre com o trânsito de Campo Formoso. O nosso querido usuário, ele não vai ter um trânsito 100% nunca, porque ele depende principalmente da ação pessoal de cada um. Então, o intuito é que eles nos ajudem. Nós com material, nós com conhecimento, com formação, com estudo, e o usuário usando do bom senso, daquilo que ele aprendeu quando ele foi habilitar-se, quando ele foi conseguir a sua CNH, e quem não tem a CNH, procura esses conhecimentos com vídeos, com alguma coisa, e também é o certo, né? Todo condutor deve ter ali a categoria própria para o veículo que ele está utilizando.
Quanto à expectativa do retorno às aulas, como serão os cuidados da superintendência em pontos estratégicos? Principalmente que há um sinal do retorno da rede particular e depois da rede pública.
Muito complicada essa parte, porque nós temos colégios, principalmente levando em consideração a rua Pintinho Bocaiúva, subida da igreja, onde tem INSF, GEL, tem dois colégios públicos, temos um posto de saúde. Então nós temos um projeto que vai ser discutido com as pessoas das entidades que ali estão, no caso o colégio particular principalmente. Temos um projeto que, sendo adotado, se as pessoas que nós viemos a conversar, nós já temos a agenda, não marquei ainda, mas vou marcar uma agenda com as pessoas responsáveis por aqueles colégios, apresentar esse projeto, e uma vez ele sendo adotado, vou dizer adotado, acolhido por eles, vamos botar em prática e vai melhorar praticamente 50% aquele trânsito ali, que é onde mais nos preocupa hoje. Temos um outro também, que é o Augustinho, próximo ali ao Centro Cultural. É um problema também que nós temos em relação à volta às aulas, onde o fluxo aumenta bastante. Temos para cada um desses locais duas ou três ideias que vamos apresentar aos responsáveis. Se eles aderirem, não só o colégio ganha, não só o pedestre ganha, o usuário do veículo ganha, como principalmente o cliente daquelas instituições também vão ganhar.
Bom, o problema que eu observo, pela conveniência, os pais só querem deixar os filhos na porta, em frente ao portão do colégio. Quer estacionar de qualquer forma, abrir a porta e saber que as crianças estão entregues, seguras, sem nenhum problema. Ou seja, como é que vocês vão observar esses pontos? Porque muitas vezes tem uma certa distância que da entrada do colégio até onde o pai ou a mãe estacionou o veículo para deixar a criança, não quer fazer esse trajeto, só quer deixar esse ciclo vicioso na chamada porta do colégio, na entrada.
Uma vez sendo colégio, a gente diria utilizar o proibido estacionar, né? A placa de proibido estacionar, que é a R6A. O problema é o seguinte, é que justamente nós temos cultura do pai ter que levar o filho até a porta da sala. Então, dentro dessas três ideias que nós temos para apresentar ao colégio, uma delas é voltada a esse embarque, desembarque e entrega do filho aos responsáveis, professor, coordenador, diretor, quem quer que seja. Está dentro dessas três ideias que nós temos para poder apresentar às instituições.
Dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, departamento, a Superintendência de Trânsito terá alguma programação especial? algum projeto a ser lançado?
Nós temos aí 3 datas importantes, né? Acho que quem poderia estar falando melhor nisso é a nossa coordenadora para a educação, que os projetos partem principalmente dela, a gente abraça, a gente incrementa, a gente dá novas ideias, e em união do departamento, no caso da Superintendência Municipal de Trânsito, nós batemos carimbos, e dentro dessas 3 datas, que são dia 25, dia do motorista, consequentemente o padroeiro dos motoristas São Cristóvão, dia do motociclista, dia 27, e dia 19 de agosto, dia do ciclista, né? Então nós temos o projeto para essas 3 datas, sendo que a primeira, nós estamos bem em cima dela, que é o dia do motorista, existe uma programação própria, nós não vamos divulgar nada hoje, esses 2 dias, porque nós temos uma última reunião com a igreja, no caso a nossa agenda para esse dia é em conjunto com a Igreja Católica, por conta do padroeiro São Cristóvão. Logo após a reunião que nós vamos ter, nós vamos divulgar os próximos passos para a população e principalmente para aquelas pessoas que aderem o padroeiro São Cristóvão como o padroeiro dos motoristas.